programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Sejam bem-vindos ao Sem Firula.
Fez muita durante a primeira parte, ou pelo menos enquanto esteve a primeira.
Está no ataque Portugal, Ronaldo, Quaresma. Bom toque, Quaresma, espetacular. Grande remate, mas que golo! Mas que golo de Ricardo Quaresma! Espetacular o golo de Quaresma do Trivela. Hoje é um golo extraordinário de um grande jogador.
Depois desta, o Ricardo Quaresma pode ir para casa. Não precisa fazer mais nada.
Que grande golo!
Absolutamente surpreendente, estranho, um golo fantástico de Ricardo Quaresma, muito festejado no Banco de Portugal, mas fica essa nota. Luís Filipe Scolari mais uma vez sublinhando e apelando à concentração dos jogadores, enquanto os outros festejavam, o selecionador conversava com o Tiago.
Boa noite, amigos ouvintes da Central 3. Este é o podcast Sem Firulas, edição número 24. O gol de abertura do programa de hoje foi assinalado de trivela por Ricardo Quaresma no jogo Portugal 4, Bélgica 0 pela eliminatórias da Eurocopa de 2008. E aí, Rafael Cap, o que você achou desse gol?
Boa noite, Felipe. Boa noite, companheiros de mesa, ouvintes do podcast Sem Firulas. O que eu achei bacana nesse gol é que o comentarista fala que depois deste gol, o Quaresma pode ir para casa. É mais ou menos o que os nossos radialistas falam aqui quando o torcedor tem que sair e pagar o ingresso novamente, né? Uma forma que eles usam lá quando o jogador faz um golaço. Por esses gols do Quaresma, eu fui procurar se ele tinha algum apelido em especial. O apelido dele é Harry Potter, acho que já fica bem entendido. E para quem quer tentar visualizar esse gol, é igual o que o compatriota dele fez, mais ou menos, contra a Roma na partida de da Champions. Que o Cristiano dá o mesmo cortezinho de letra, só que o Cristiano põe no ângulo numa bomba e o Quaresma dá aquela famosíssima trivela no ângulo do goleiro.
Tradicional do português. E aí, Vidiz, o que você achou desse gol?
Boa noite, centralinos. Boa tarde, firuleiros. Bom dia, Fábio Felitti.
Bom dia.
Bom, um gol de trivela é sempre espetacular, né? Como o narrador falou aí. E o Quaresma, acho que é o rei da trivela. E aí depois que eu vi o gol, eu fiquei pensando como é que fala trivela em inglês, né? Porque a gente vê, eu sempre vejo nos vídeos do YouTube, né? Então, caneta é nutmeg, cavadinha é panenka, a carretilha é rainbow kick, né? E eu não sabia a trivela, procurei, não achei. No final eu percebi ou descobri que em inglês trivela chama trivela também.
É rabona, rabona kick.
Rabona acho que... Kick. Acho que é de chaleira, não é?
Eu acho que rabona não é essa trivela, não,
Gui. É verdade. Rabona é chaleira.
Tá certo.
E, enfim, o Guilherme Dó tá me atrapalhando aqui, mas...
pra variar um pouco.
Ah, e outra coisa que eu também não descobri se trivela tem alguma origem, se tem algum significado fora do futebol, né? Não achei nada, acho que é uma palavra só do futebol mesmo, que a gente exportou pro mundo aí.
Ouça o podcast da Trivela, que é realmente muito bom, nossos amigos da Trivela.
Que indicação, hein?
Hoje aqui com a gente na mesa, Lucas Ivogo Castro, do Mais 5 Minutos. Muito bom ter você aqui com a gente, Lucas. Seu destaque inicial.
Boa noite, rapaziada aqui da mesa. É sempre um prazer estar aqui pela segunda vez, no caso. Esse gol do Quaresma, ele foi um golaço, ele foi um gol espetacular. Só que ele é meio triste porque ele finaliza a última boa geração de Portugal, né? Depois de 2006, esse gol foi em 2007. Depois de 2006, Portugal nunca mais repetiu um grande feito em alguma partida, seja na Euro ou em Copa do Mundo.
É isso aí. E aí, Dorf, além de trazer informações erradas para a abertura do programa, qual é o seu destaque aqui, Dom?
Boa noite, companheiros da mesa. Um grande prazer aqui estar na presença de vocês. Todo mundo já falou muita coisa, então eu fiquei meio sem palavra. Mas o que eu posso complementar sobre esse gol é que, na minha infância, quando eu jogava bola junto com o Rafael Cap, esse era um lance que eu sempre tentava imitar. E muitas vezes, mais de uma vez, eu já caí de cara no chão tentando fazer o gol.
Que beleza.
Porque é um gol tecnicamente muito difícil. Além disso, eu estava ouvindo novamente os nossos podcasts. E teve uma abertura que a gente mostrou um gol na final de Copa do Mundo feminina, que foi um gol do meio campo, que o narrador teve exatamente essa mesma essa mesma expressão ao falar agora todo mundo pode ir para casa, o jogo já acabou. E como comentário final, eu reitero que todo mundo já comentou que foi um gol de Trivella, e isso tem muito a ver com o nosso próximo convidado que a gente vai apresentar, que fez uma paródia de uma música que está na cabeça de todo mundo desde o carnaval, que é o famoso, uma música meio até difícil de cantar aí, né? Que é a música Baile de Favela. Ele vai contar pra gente mais, mas ele fez a paródia que chama Bate de Trivella.
Só mais uma vez, Quaresma de Três Dedos Nela.
Sem Firulas Indica.
A indicação de hoje do Sem Firulas é a página, o canal no YouTube, a página do Facebook Futebol Grande, do nosso amigo André Drummond. O Futebol Grande fala de futebol e suas histórias, craques, figuraças e curiosidades. Já são quase 10 mil seguidores no Facebook e 5 mil no canal do YouTube, então acesse aí Futebol Grande. É autor de grandes hits como o Bate de Trivella e o trailer da Seleção Brasileira, O Despertar da Força, que é realmente sensacional. E temos aqui hoje André Drummond, convidado do programa de hoje. E aí, Dezão?
Fala, galera!
Com seu tradicional cumprimento.
Uma honra estar aqui presente no programa, que eu acompanho tanto.
E aí, de onde surgiu a ideia de fazer o Futebol Grande?
Cara, a ideia surgiu porque pesquisar sobre futebol já era um hobby, né? O canal e a página surgiram inicialmente para falar só sobre futebol antigo. E aí eu queria me expressar na internet, já tive blogs passados sem conteúdo. E aí quando eu arrumei um conteúdo que eu consegui passar para frente, deu muito certo, assim.
Pô, muito legal, Dezão. Acho que também sempre gostei muito do nome do seu canal, porque de uma forma até poética ele expressa bem o que a gente vê no futebol, né? E o seu canal começou mostrando só lances, juntando lances do mesmo jogador. De repente você começou a fazer vídeos dando a sua opinião sobre o que estava acontecendo no mundo da bola. E ultimamente você está fazendo paródias aí com hits pop, né? Como o Baile de Favela, o Star Wars, o David Bowie. Eu queria saber se esse caminho você já tinha pensado quando você começou o canal, ou ele foi acontecendo assim naturalmente, de onde vieram as ideias?
Eu não tinha planejado nem um pouco dessa forma. Igual eu falei, a ideia inicial era só falar sobre futebol antigo. Tanto é que as primeiras vezes que eu coloquei humor na página, eu meio que pedi desculpa pro pessoal. Falava assim, uma dose de humor sempre vai bem. Algumas coisas desse tipo. Porque era meio que proibido, assim, pra mim tocar em outros assuntos que não a história do futebol, caso e curiosidades. Só que quando eu vi que esse tipo de conteúdo, né, não só humor, mas às vezes um texto, um vídeo que tinha mais opinião, chamava a atenção do público, e aí quando veio o vídeo do Star Wars de bombou, eu falei, cara, agora é esse o caminho, eu vou abrir, vou dar mais liberdade pro canal, e aí foi, assim, hoje tudo que tiver relacionado a futebol e foi interessante, independente se for humor, opinião, vídeo, tá dentro da proposta do canal e da página.
Acho que é uma proposta bem interessante, né? É isso aí que a gente tem que fazer, né? O que for interessante tá valendo. O resto é o resto.
Dezão, Cap, beleza?
Fala, Cap, beleza.
Então, o que eu queria te perguntar é um negócio, o Facebook, ele vem ultimamente boicotando tudo, né, que se colocam lá no, na rede social. E ultimamente ele tem boicotado bastante os views de vídeos com linkados do YouTube, né? E a gente queria saber aí o que você acha disso, como que você se preparou, você não pensou em nada. Se você sobe no YouTube, sobe no Facebook também. Como que você tá lidando com essa situação aí?
Cara, eu acho isso uma sacanagem. Eu acho sacanagem porque O Facebook, ele não tem a mesma proposta do YouTube. Então, um criador de conteúdo, por exemplo, não consegue monetizar um vídeo que está no Facebook. Então, acho injusto, porque se fosse pelo menos monetizado, talvez faria um pouco mais de sentido, mas não. E aí o que eu faço hoje em dia é tratar as duas plataformas como bem distintas, assim. Por mais que eu compartilhe o que eu faço no YouTube e no Facebook, são duas plataformas distintas e tem um público mais ou menos distinto. Aí tem os vídeos que eu faço pro YouTube, que são vídeos mais trabalhados e tudo mais, e outros vídeos que eu faço específico pro Facebook. Às vezes são alguns lances de jogos, uma jogada específica e tal. Eu tento sempre compartilhar no Facebook o que eu faço no YouTube, mas de uma forma que eu tento driblar essa sacanagem que o YouTube está fazendo. Então, às vezes, eu coloco uma imagem chamando atenção pro link do YouTube. Um trecho do vídeo chamando pro vídeo oficial, porque é essa forma que a gente tem encontrado para conseguir burlar um pouco esse esquema do Facebook aí.
Dezão, muito boa tarde. Quem tá falando é o Guilherme Dorf.
Boa noite.
Muito boa noite, já entrando na noite, o sempre atento Lucas Castro me lembrou aqui. Como o Vidis colocou, é muito nítido para quem acompanha o canal desde o começo, que é o nosso caso, essa mudança que você teve de você mesmo como pessoa aparecer mais e até a gente gosta muito do seu jeito como apresentador, assim, tem um quê de mineirinho, você é engraçado, você é uma pessoa muito carismática. Além do conteúdo, que eu acho excelente, o conteúdo da pesquisa, você tem ido atrás de, sei lá, cursos, alguma coisa para você como pessoa mesmo conseguir se desenvolver como apresentador, ou tá nos planos ainda?
Cara, isso é uma coisa que eu não fiz ainda, né? Mas eu já recebi esse tipo de sugestão, sabe? Eu acho que eu tenho muito pra melhorar ainda, entendeu? Eu vejo o vídeo e falo assim, pô, ficou legal. Mas tinha muita, muita coisa que sempre dá pra melhorar, né? E já foram... Um amigo meu, por exemplo, me sugeriu e tal. E eu penso tanto fazer um curso de... relacionado a fala, né? Dicção, apresentação. Quanto relacionado à edição também. Pra tentar melhorar cada vez mais nesses dois aspectos aí.
Fala, Andrezão, beleza? Lucas do Mais 5 Minutos.
Beleza.
Então, cara, o público do futebol grande, ele é segmentado, você já segmentou ele e tudo mais, e você conquistou um certo público com os vídeos e a página. Mas, às vezes aparece um pessoal que é meio policial, a polícia do clubismo, né? E como que você lida com esses comentários meio clubistas que aparecem e tal? Comparando o futebol de antes e o futebol de agora, e sempre tem uma briga que o futebol de agora é melhor, o futebol de antes é melhor, então sempre gera uma confusão desses comentários. Como você lida com esses comentários?
Então, isso tem mesmo, né? O que eu faço geralmente é dar minha opinião, e quando vem um comentário que tenta bater de frente com o que eu disse, eu geralmente eu relevo ou respondo de uma forma que não vai gerar um confronto, sabe? Meu objetivo não é bater de frente com nenhum seguidor, assim. Mas eu, hoje em dia, eu acho que eu tenho um número de seguidores, assim, de curtidores, né, na página, suficiente para ter uma pessoa que vai responder essa pessoa que fez uma crítica, entendeu?
Perfeito.
Então eu meio que me abstenho, assim, às vezes, de criar confusão e tumulto. E deixa o barco ir pra frente.
Ô, Dezão, a gente falou aqui do vídeo do Bate de Trivela, do trailer do Star Wars, né? E do David Bowie, mas além desses três, que eu acho que talvez sejam os mais famosos, vamos dizer assim, tem o quadro, seu quadro Marca Registrada, que é realmente muito bom, né? Que passa destacando características de vários jogadores, que é um quadro que... Sei lá, acho que ninguém nunca tinha feito algo parecido com tanta gente diferente, né?
Inclusive o Litbarski.
Exatamente, não, eu tava vendo, entre os vídeos mais vistos do canal, o segundo é o do Modric, né? Tem alguma explicação pra isso ou não?
Tem sim. É engraçado, eu falo que a série Marca Registrada é a marca registrada do canal, né? Porque foi, o canal começou com a série marca registrada e até hoje ela existe. Agora, sobre o vídeo do Modric, tem sim, cara. Tem um...
Bombou na Croácia, foi?
Oi?
Bombou na Croácia, pra quem não assistiu, são os cortas luzes do Modric.
Acho que foi o Matheus Ribeiro que divulgou.
Não foi, não. Sabe aquele... Eu acho que vocês conhecem. Tem uma página que chama 101 Great Goals no Facebook. E eles têm um blog também. E aí eles compartilharam lá, assim... esse vídeo mostra o porquê que o Modric é o rei do porta-luz. E aí bombou, assim. Num dia chegou a 80 mil visualizações.
Boa. E, o Dezão, como é que você enxerga o mercado de youtubers que estão focados no futebol? Você acha que tem chão para percorrer aí? Como que você se vê no meio dessa galera aí?
Cara, eu acho que o mercado existe. A gente só tem um canal grande de futebol hoje, propriamente dito, que é o Desimpedidos. Ele não aborda o futebol em sua essência, é mais utilizar o futebol para fazer humor, né?
Um péssimo humor ruim. Piada ruim, inclusive.
Não vou dar uma opinião.
Eu quero tentar ocupar esse espaço, sabe? Eu acho que essa galera que tá surgindo toda, né, o futebol grande, o Mais 5 Minutos, a gente tem um potencial para ocupar esse espaço, mas eu acho que a gente tem que se adaptar um pouco mais. Tem que ter um pouco mais de humor, um pouco mais de diversão, porque é isso que o pessoal quer ver na internet. Não dá pra fazer uma parada tão muito sério, porque eu acho que não decola.
Boa, e de vídeos futuros aí, o que, que você pode antecipar pra gente em primeira mão? Alguma paródia nova aí? O que vai pintar?
Cara, eu já tenho muita paródia escrita aqui, né? Vou antecipar um vídeo que vai sair em breve, cara. É uma nova série que eu tô criando sobre partidas épicas. Na verdade, é como se fosse contar a história de uma partida, utilizando os melhores momentos e cenas cortadas, mas de uma forma épica, assim, com uma trilha sonora no fundo e etc.
Andrezão,
o primeiro vídeo vai ser de 98.
Boa.
Andrezão, você vai fazer aquela do Patolino?
Essa, cara, toda sugestão que o pessoal me dá, eu anoto, Lucas. E essa é uma música sensacional, cara.
Muito boa.
Eu pretendo fazer no futuro aí.
E Dezão, você. A gente falou aqui da diferença do Facebook, do YouTube, da relação com os leitores ou telespectadores, né? Você vê alguma diferença na reação, no tipo de discussão que surge no YouTube e no Facebook? Ou é similar, depende mais do conteúdo?
Cara, eu não vejo tanta diferença assim, não. Eu acho que às vezes a pessoa tem um público no YouTube que ele é mais fiel, assim, sabe? Ele trata de comentar em todo vídeo que eu posto, ele busca comentar. Isso é bom, porque eu vou enxergando as pessoas e consigo montar um perfil de alguns seguidores fiéis. Mas eu não acho que é tão diferente assim, não. Pelo menos a forma como eles interagem, né?
Pô, legal. E queria te perguntar se você tem algum projeto novo aí, alguma coisa que tá saindo agora, por acaso?
Será?
Será? tem um projeto aí sensacional, projeto. Cara. É um projeto megalomaníaco, que está juntando três páginas e canais da internet, né? O Sem Firulas, Futebol Grande Mais 5 Minutos.
Nossa, coincidência.
É o chamado Bola Viva. Pô, legal, que é uma referência ao Roda Viva, né?
TV Cultura.
Bola Viva. Conta pra gente, Lucas.
Sobre o Bola Viva?
Exato.
O Bola Viva, ele nasceu no campeonato que a gente foi campeão, cara. Foi eu, o Vidiz e o Andrezão, a gente fez uma pseudo-reunião pra formar esse programa. A gente já tava tendo ideias no passado, né? Com a junção do Sem Firulas, Mais 5 Minutos. E eu tive a ideia de chamar o Andrezão, porque ele é o grande maestro, né? Ele é um gênio da edição aí, da internet. Então a gente, no campeonato que a gente foi campeão com o Sem Firulas, a gente teve essa ideia e ali formou, cara.
Eu até quero ler um comentário aqui, amanhã a gente vai divulgar bonitinho o vídeo, mas ele já tá no ar e o leitor, o telespectador, o mascarado, fez o seguinte comentário. Mais 5 minutos e futebol grande, orgasmo on.
deve ser primo do Guilherme Dorf.
Valeu, mascarado.
Aproveitando o momento de jabá aqui, queria explicar para os nossos ouvintes, né, que a ideia é sempre buscar temas que permeiem as discussões futebolísticas.
Permeiem.
Se fosse do impedimento, ia pôr em caps. E que sempre estejam aí, mas raramente sejam atacados de maneira mais direta. E trazer esses assuntos e discutir sem certo ou errado, né? Sem levar para um lado muito extremo, muito binário, mas tentar ouvir argumentos dos dois lados, enfim. Fazer uma discussão mais aprofundada sobre assuntos que estejam aí, mas que...
Falar de futebol, né? Exato. Propriamente de
Boa.
Futebol.
É isso aí, assistam Bola Viva e se inscrevam no canal Futebol Grande. Valeu, Dezão. Obrigado pela participação aí. Esperamos você aqui em São Paulo. Um forte abraço.
Valeu, Felipe. Valeu, turma. Um abraço a todo mundo aí.
Um abraço. Causos do Gracindo.
Em 1973, tanto tempo faz que ele morreu. O mundo se modificou, mas ninguém jamais o esqueceu.
Hoje, o próprio cantor Antônio Marcos, com sua belíssima canção O Homem de Nazaré, foi quem fez a abertura de nosso causo, dizendo o ano do mesmo, ou seja, 1973. Nosso causo pode ser até chamado de familiar, e é desconhecido da maioria dos torcedores de futebol das novas gerações. Vamos falar de três jogadores, todos nascidos em Niterói, no Rio de Janeiro, que usavam a camisa 9, eram centroavantes autênticos, de mesmas características técnicas dentro de campo, rompedores, explosivos e goleadores, que fizeram sucesso jogando em vários clubes, mas que são irmãos de sangue. E que exatamente no ano de 1973 tiveram em comum um ano mágico, brilhando muito e dando muita alegria aos torcedores, coincidentemente das grandes e principais equipes em que atuaram em suas longas carreiras. Foram os irmãos Silva Lemos, o mais velho, nascido em 1945, César Augusto, conhecido como César Maluco, ídolo dos palmeirenses Sérgio Fumo, Rogério Fumo, Gustavo Lorré e Renan Barbosa Mendes, sempre relacionado como um dos 40 melhores jogadores da história do Palmeiras, reserva do Brasil na Copa 74 na Alemanha, também com passagens pelo Flamengo, Corinthians, Santos, Fluminense e Botafogo de Ribeirão Preto, em 73 sagrou-se bicampeão brasileiro pelo Verdão, onde também é o segundo maior artilheiro de sua história, com 180 gols, muitas vezes irreverentemente comemorados, com um maluco escalando alambrados e abraçando torcedores, dando origem ao termo, depois do gol eu vou pra galera. O segundo irmão, José Carlos, nascido em 49, mas chamado de Caio até por seus próprios familiares e no futebol por Caio Cambalhota, devido às suas alegres comemorações de gol, dando piruetas e virando cambalhotas, foi, ao lado de Dario Maravilha e Cláudio Adão, um dos primeiros jogadores brasileiros a atuar por mais de 15 times em sua carreira. Hoje algo até normal, mas que então era exceção à regra. Contudo, especificamente no ano de 73, atuava pelo Flamengo, onde era queridíssimo pela massa rubro-negra, e já era o campeão carioca 72 pelo Mengão, e alcançou o título de campeão da Taça Guanabara daquele 73, conquista que sempre teve um glamour que só os torcedores cariocas curtem, sentem e entendem. A imprensa carioca chegou então a pedir a sua convocação para a seleção brasileira, onde ele nunca chegou, mas atuou pela seleção carioca, um time sempre excelente nas décadas em que existiu. Caio também teve sucesso, inclusive financeiro, no futebol português. O terceiro irmão, o caçula da família, nascido em 52, Luiz Alberto, conhecido primeiramente por Luizinho e depois por Luizinho Tombo, devido a cair no chão durante as partidas muitas vezes, sofrendo realmente ou simplesmente cavando muitas faltas e pênaltis para seu time, atuou por 11 equipes em sua carreira, inclusive o Flamengo de Caio e o Palmeiras de César. Mas naquele ano de 73, iniciava sua carreira no querido time do América Carioca, onde depois de 8 anos, entre idas e vindas, acabou tornando-se o maior artilheiro de sua história, com 311 gols. Luizinho chegou até a ser convocado para a seleção brasileira principal em 76, e também fez sucesso e ganhou bastante dinheiro no futebol espanhol e no do Oriente Médio. Um grande viva a estes irmãos polêmicos, carismáticos e que conjuntamente marcaram mais de 800 gols em suas carreiras, alegrando a milhões de torcedores dos mais diversos times de futebol do Brasil e do mundo. E que, com certeza absoluta, quando crianças, jogaram juntos as peladas de rua e de praia. Saudações neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a todas as ouvintes do Sem Firulas e de todos os demais programas da Central 3, e especialmente para Júlia Vergueiro, Roberta Nina Cardoso, Angélica Souza, Renata Mendonça e Nayara Peroni, as comandantes do excelente podcast Dibradoras, com suas matérias, comentários e entrevistadas sempre muito especiais. Sob o símbolo de sua
cruz. Post Chuteira Preta.
Bom, o post Chuteira Preta dessa semana é do nosso amigo Luiz Paulo, que é membro colaborador do Sem Firulas. Ele escreveu um texto lá no Medium do Sem Firulas. Para você que acompanha textos, lê textos, escreve textos no Medium, busque lá o do Sem Firulas, que tá, essa semana a gente inaugurou ele, está saindo coisa bastante, textos bastante interessantes por lá. E o texto do Luiz Paulo é o da desproletarização do futebol, ou como a paixão também virou clientela no menor, mas não menos importante, estado do Brasil. E aí, Vidiz, do que fala esse texto do nosso amigo Luiz Paulo?
Bom, primeiro queria mandar um abraço aqui pro Luiz Paulo, membro do Sem Firulas há tanto tempo. E bom, ele conta como a ida do Flamengo trouxe à tona um problema do futebol que todo mundo já sentiu na pele, mas que dessa vez ficou ainda mais evidente. Ele fala que
O Flamengo vai jogar com Confiança em Sergipe, né? Pela Copa do Brasil.
Dia 16 agora de março, isso.
E o Confiança começou a surgir o boato que Confiança venderia o mando de jogo, né? Levaria-o para Salvador ou mesmo para Brasília.
Brasília porque... é a segunda casa do Flamengo, né?
Exato, porque isso garantiria o ano do Confiança. Ele fala, bom, aí você já vê que tá uma coisa meio estranha, porque o Flamengo vem jogar aqui e a gente não tá falando de futebol, a gente tá falando de dinheiro. E, putz, é mais estranho ainda, mas bem ou mal faz sentido pro Confiança, porque pros torcedores do Confiança, porque isso aí vai garantir o ano, né? E aí ele mostra uma ironia do destino, que é o pior de todos tá o torcedor do Flamengo, lá de Aracaju, que não vai conseguir ver o Flamengo porque o Confiança vai vender o mando. Enfim, ele fala que o prefeito, o governador se juntaram para garantir que o jogo fosse em Aracaju, mas que com isso alguém ia ter que pagar a conta. E no final é o torcedor do Confiança, é o torcedor que era até então conhecido como proletário pelas origens do time, que veio de uma fábrica, e que se for sócio-torcedor, que já é uma casta do futebol, né, como ele bem coloca, ainda vai conseguir ver o jogo. Se não for, vai ter que pagar 200 ou 400 reais para assistir a partida.
Eu gosto dessa parte do texto de... Mostra bem, né, como essa nova lógica de mercado, digamos assim, que me lembra muito a lógica de shows, né, da pista VIP com a pista normal. Então, quem é o sócio torcedor, o cara que pode, que tem a condição de pagar um pouco mais por mês, vai conseguir ver por, entre aspas, um preço acessível. Quem não é, vai ter que pagar R$200 para assistir um jogo com possivelmente nível técnico baixíssimo. E é difícil, assim, é um, como o André tava falando, é um jogo histórico, assim, né, pra quem mora na cidade, é um evento, chega a ser um evento, um time grande jogar lá, um time com essa estrutura do Flamengo jogar, e quando o time vai jogar lá, você não pode assistir por um preço inacessível.
É interessante que ele fala, o futebol, que antes era uma coisa de todo mundo, virou mais um produto como outro qualquer. Então, assim como um tênis caro, que grande parte, entre aspas, da graça dele está em que todo mundo deseja, mas poucos podem, é o que aconteceu com o futebol, né?
E com isso vão elitizando o futebol, né? Pega a paixão do torcedor e joga fora, para ganhar uns dólares a mais.
Ele cita uma... Tem duas palavrinhas aqui que ele coloca que hoje fazem muito parte do nosso futebol, que é a viabilidade financeira, né? Porque a gente está lendo aqui um texto do Luiz, que é lá de Sergipe, que tem o Confiança e Flamengo, tipo, é uma vez a cada 15 anos que isso acontece. Mas não é só lá, né, cara? A gente, tipo, vê isso acontecendo no Brasil todo, é meio bizarro.
É, isso que eu ia comentar. A gente sempre se coloca ressalvas, né, para falar. Então, quando é um caso assim, ou quando aconteceu com o Asa, quando foi jogar contra o Palmeiras, a gente fala, ah, é um time pequeno, ele precisa disso para sobreviver. E aí todo mundo fala, não, realmente faz sentido. Mas é só time pequeno que vende mando de campo? É. Como a gente bem comentou do texto do Chiconello na semana passada. É uma coisa voraz, né? Você sempre tem uma desculpa que o dinheiro ele é a solução para tudo. E aí você vai se permitindo pequenos...
Ou ele é justificativa para tudo, né?
E a prova disso é que há pouco tempo atrás aí o Paulo Nobre falou que o torcedor do estádio não é relevante. Como é que ele falou? Não é importante para o clube. Porra, tá de sacanagem, velho. Se o torcedor que vai, frequenta o estádio, canta os 90 minutos, não é importante, então
e falando,
relaxou de vez.
Falando especificamente sobre o texto do Luiz, eu acho muito importante cada vez mais a gente parar de ficar falando só de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, porque como na mídia só sai isso, a gente tem a impressão que o futebol é só isso, né? Então, aqui em São Paulo a gente vive numa metrópole gigante, que as pessoas, sei lá... Elas têm outros afazeres, enfim, a gente acha que o futebol é isso, né? Então, grandes jogadores com grandes salários, e o futebol é muito mais do que isso para muitas pessoas que muitas vezes não têm esse espaço na mídia, ou quando escrevem o texto não têm essa audiência. Eu acho que é muito importante cada vez mais a gente não se esquecer que o futebol, o Mais 5 Minutos está aqui para falar comigo sobre isso, né? O futebol não é só esses times grandes.
Não é. Pegando o gancho do Cap, o torcedor não é relevante pro estádio. Beleza, se a proposta do Paulo Nobre é ganhar dinheiro e fazer do Palmeiras um time rico, quem sustenta o time? É os torcedores. E se o torcedor não é relevante, então vamos parar de ir no estádio para ver se ele vai continuar com a mesma opinião dele. E comentando o que o Dorf falou... O futebol, ele é muito mais, ele é acima de qualquer cifra, não é só o dinheiro, empresa, produto, que hoje em dia é o que movimenta o futebol. Você pega um Bragantino na segunda divisão do Paulista, o Bragantino tem muita história, o Guarani quase fechando as portas, fechando o estádio. O Guarani já foi campeão brasileiro, já foi um dos melhores times do Brasil. Inclusive, a FIFA já fez um levantamento há um tempo atrás que em 79 o Guarani era um dos melhores times do mundo. E ninguém sabe hoje disso porque... O pessoal fica elevando cifras do futebol e proclamando a Champions League. Vamos ver a história do nosso futebol também, a cultura do nosso país, do futebol.
É isso aí, isso que o Dorf falou. A gente tenta mostrar um pouco o que não chega pra gente aqui do Eixo Rio São Paulo. Então fica aqui um abraço pro...
O que a Globo não mostra.
Que beleza. Isso a Globo não mostra.
E o texto é muito bem escrito, todo quase que poético... E acho que vale para todo mundo a pena ler, mas eu queria ressaltar o final dele aqui, que eu acho que é uma mensagem muito precisa.
Manda bala.
Ele fala: o dragão do bairro industrial segue a receita de elitização do espetáculo para, quem sabe, alçar voos cada vez maiores. ao mesmo tempo em que perde a própria identidade histórica, trocando o torcedor aficionado, que acompanha o clube sempre, pelo torcedor consumidor, que exige qualidade do produto jogo ou seu dinheiro de volta. E é isso aí, né? A gente está trocando a nossa personalidade, a nossa história, tudo que faz a gente, por dinheiro.
Boa, fica aqui então mais um abraço para o Luiz Paulo, um abraço também para o Yuri Casale e para o João Roberge, que ao lado do Vidis também estrearam o Medium do Sem Firulas essa semana, então acessem lá, leiam os textões dos membros do Sem Firulas.
De volta para o futuro.
O De Volta para o Futuro dessa semana é mais um oferecimento da Efemérides, do Efemelo, do nosso amigo jornalista Fernando Figueiredo Melo. Você acessa aí efemérides do efemelo.com, ache no Facebook, no Twitter e em qualquer outra rede social que exista. E a notícia dessa semana é: São Paulo conquista o torneio Rio-São Paulo, de 7 de março de 2001. Então, há 15 anos, o São Paulo levava a taça contra o Botafogo e surgiu um meia de ligação aí, de nome Ricardo.
Um cracaço, né, Felipe?
Você gosta dele, né, Capi?
Hoje não dá pra gostar mais, mas ele jogou muita bola já, acho que não dá nem pra contestar, era o Kaká com C ainda. Mas eu vou deixar aqui pro São Paulino Vidiz, ele tá babando no microfone quase, fica à vontade, Vidiz.
Bom, eu tava lá, acho que foi um momento especial pra todo São Paulino. Nem tanto pelo título, porque o Kaká ficou marcado por ter virado o jogo e ter dado o título ao São Paulo. O São Paulo já estava com o título super encaminhado quando o Kaká entrou em campo, porque tinha ganho o primeiro jogo. Mas aqueles dois gols foram a confirmação de tudo que se esperava dele, né? Acho que futebol é muito essa expectativa, e quando ela se confirma é um momento meio mágico que acontece ali na arquibancada, né? Mas eu queria também passar a palavra para o membro mais experiente do Sem Firulas, que com certeza já viu muito mais coisa que...
Tá uma tabelinha isso aqui,
hein? Mestre Gracindo.
Vidis, boa noite. Amigos do Sem Firulas aqui na mesa, boa noite. O Kaká realmente entrou naquele jogo, marcou gol e se consagrou. E o São Paulo ganhou o Rio-São Paulo daquele ano. Um grande torneio, uma grande conquista. Em seguida, continuou brilhando no seu tricolor, Vidis. Em 2003 perdeu a final do Paulistão para o Corinthians. Aí foi acusado de pipoqueiro, xingaram, picharam muros no Morumbi como nunca tinham feito antes. E ele foi vendido por míseros 5 milhões de dólares para o Milan. E alguns anos depois, já consagrado ao Milan, foi vendido por mais de 120 milhões de dólares para o Real Madrid. A torcida que o chamou de pipoqueiro no passado ainda o tem como ídolo.
E hoje ele veste a camisa do Orlando City, do Rafael Capim.
Inclusive, comprei esta camiseta hoje. Orlando City 10 Kaká. É a que faltava pra coleção.
E Capi é o sósia do Kaká aqui em São Paulo e no Brasil.
Detetivões já viram ele ser confundido na rua e dar autógrafo.
Isabel Cristina com Z, a noiva dele, mal sabe o que ele já fez com o pseudônimo Kaká.
Meu Deus!
O Kaká é um menino de Deus, não façam isso, pelo amor de Deus.
Tirem, gente, as crianças da sala. Isso aí. Quer complementar alguma coisa, Lucas?
Só quero jogar uma pergunta aqui na mesa. Senhores, vocês sabiam de quem era o titular no São Paulo esse ano de 2001 e o Kaká entrou no lugar dele?
Eu vi os melhores momentos desses dias. Quem saiu pra ele entrar foi o Fabiano, né? Mas acho que não era o...
Mas a posição dele, quem que era o titular?
Não lembro.
Adriano Gerlin. Que beleza.
É isso aí, muito obrigado Rafael Capi, André Vidiz, Guilherme Dorf, Gracindo Caran, Lucas e Vogo Castro do Mais 5 Minutos. Valeu, Leandro e a mim na mesa técnica, um abraço e até a semana que vem. Tchau.
Valeu.